Nós estamos recebendo ao longo da semana os secretários, diretores das pastas, das secretarias aqui da Prefeitura de Uruçanga para um balanço das atividades 2024. Hoje, não só no caso do turismo, não só renovando o convite para o lançamento da Vindima amanhã na praça, mas também ouvindo do diretor de turismo William Marques alguns dados em relação a 2024. O que mais você tem para destacar, William, ainda em relação aos trabalhos que foram realizados?
A gente seguindo nas, vamos dizer assim, nas ações estratégicas, o que a gente precisa sempre no turismo? O inventário, a gente precisa saber o que a gente tem de atrativo, de estrutura, etc. E aí a gente empreendeu esse trabalho. Hoje a gente mapeou toda em 3 degraus a cadeia do turismo. Então a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, todo mapeado. Aí são mais de 100 lugares assim que direto ou indiretamente participam ou fornecem para o turismo. Dentro desse inventário é importante para a gente poder tomar ações estratégicas, né? Ali eu consigo ver onde é que eu preciso melhorar, ali eu consigo ver onde eu preciso investir, ou que tipo de investidor eu preciso atrair, porque algumas áreas elas são deficitárias, outras elas são, vamos dizer, superpopuladas, né? Então eu preciso trabalhar com esse inventário. E também uma coisa que o Ministério do Turismo pede, tá no nosso plano municipal de turismo, né? Que a gente tirou lá e já no começo e começou a usar. Então esse foi um trabalho bem, bem extenso, foi terminado até há pouco tempo, lá junto com a minha agente administrativa, lá, a Mariana, também trabalhou bastante forte para a gente fazer isso, e ligou e mandou e-mail, e aí a gente levantou quantos funcionários, quanto serve, mais ou menos, para a gente ter os números, os dados do turismo mesmo. E esse inventário, ele foi importante, que esse inventário levantou números pra gente, né? Hoje nós temos 75 CNPJs da primeira e segunda cadeia, isso não contando a terceira cadeia em Uruçanga. 419 empregos diretos e indiretos. Então, assim, a gente tem a gente tem muita gente para cuidar do turismo. A gente não pode pensar de maneira nenhuma que ele não importa para o município. Ele é muito importante para o município. Ele tem aí uma geração de renda. Isso com um trabalho que até hoje ele veio sendo feito muito lento, né? Agora a gente botou combustível aditivado na máquina e agora a máquina tem que andar rápido agora, porque tá muito do que precisava ser feito já foi feito agora e vai ser deixado a máquina com combustível aditivado para andar rápido. Então imagina o quanto que a gente pode crescer, quantos mais empregos a gente pode gerar, quanto mais empreendedores a gente pode gerar, quanto mais ISS, imposto, dividendos a gente pode gerar. E uma coisa interessante que a gente chegou a um levantamento, que isso aí é uma conta federal, vamos dizer assim, é que o empreendedor do turismo, ele tem 78% de lucro em cima do seu produto. Ele é ainda melhor ainda que o comércio. Uhum. E aí quando o comércio passa a vender para o turista, ele pode chegar nesse mesmo nível também. Porque o turista, ele tem um padrão de consumo diferente. Ele tá se presenteando com uma viagem, está se presenteando com um passeio. Então, ele tem vamos dizer assim, um respeito, um cuidado, um carinho a mais pelo que ele compra. Ele valoriza a mais, né? Então, enquanto ali o comércio gira em torno de 20%, 30% de lucro em cima de uma peça, né? Quem vende para o turismo uma experiência, um vinho, etc., consegue chegar a 78%, sem ser exploratório. Uhum. Então, assim, é lucrativo, é um ramo muito lucrativo.
Quase 80, né?
Quase 80, a gente quase dobra, né? Quando você vende uma experiência, porque você está vendendo uma experiência, então você consegue ter uma lucratividade boa. Então, esse inventário trouxe isso para a gente, está prontinho, vai ser passado para a Vanessa, todos os empreendedores, telefone, contato, rede social, até porque a gente também fez esse trabalho muito importante de criar os materiais do município. Nós ficamos muito tempo, realmente muito tempo, um período que não deveríamos ter ficado, sem material, né? É propaganda, o turismo ele é atividade econômica. Quando você não é visto, não é lembrado, não é comprado. Você precisa estar, como a gente fala, na prateleira, né? Você tem que ter produto e tem que ter material. Essa foi uma das primeiras demandas também. A gente fez junto desse contrato com o Sebrae também para elaborar o site, o folder que é para o viajante normal, o folder que é para o outro viajante que vem de ônibus, o folder que é para a operadora, né? Material para levar para a feira. Uhum. Porque o sentido de tu ir para uma feira, o sentido de tu ir para um roadshow, que a gente chama, que é quando você passa várias cidades mostrando a sua cidade, vendendo seu produto, é você ter material. Não faz sentido você ir sem esse material.
Claro.
Não tem um ganho, né? E a gente também precisa de um site, né? Precisa mostrar o Uruçanga. As pessoas estão hoje o tempo todo com o celular na mão, né? Então, todo esse material ele foi desenvolvido, foi feito os briefings ali, foi feito... não saiu da cabeça do William, é importante, né? Foi feito toda uma pesquisa junto ao Sebrae, entender o que é Uruçanga, quais os diversos nichos de turismo, que as pessoas de Urusanga se vejam no material, entendam que essa é a cidade delas, né? Porque o turismo também passa por isso, das pessoas gostarem e amarem a sua cidade. O maior vendedor do turismo é o munícipe. Né? Se ele gosta da cidade, se ele tem esse amor pela cidade, ele vai vender a cidade muito facilmente.
Porque o turismo é muito, muito visual, né? A pessoa viu, gostou, parte daí, né?
É, exatamente. E tem um cuidado com essa questão do visual, que eu também sempre... Os empreendedores do turismo aí que sempre tiveram contato comigo através das consultorias do Sebrae, etc., sabem que eu sempre falo, né? Se não bota imagem que não seja aquilo que você vai vender. Porque a pessoa cria a expectativa dela, né? Ela quer aquilo, ela chega lá e não tem.
É
aquela coisa da foto do McDonald's, né? Que você sai com fome, chega lá uma chinelinha murcha que aí tem lá embaixo escrito, foto meramente ilustrativa, aí você frustra. Né? Então eu sempre, a gente, para trabalhar esse material, a gente. Pensou nisso, né? Vamos mostrar o que realmente temos, né? Trabalhar com o que a gente tem, né? Não mentir, e esse é um material que ele tem tempo de validade. Ele dura um ano, ele dura no máximo 2 anos, e ele precisa ser refeito, tá? Não é um material permanente, a Vanessa vai ter essa liberdade ali no futuro de mudar esse material, trazer coisas que ela entender que sejam melhores e tal, e isso é importante, a gente está sempre mostrando Urusanga de verdade, a gente tem coisas boas, tem coisas que precisam melhorar, mas isso, então esse material vem agora, dia 16 de janeiro, deve estar sendo entregue para a Vanessa, tá?
A Vanessa que o Willis já citou algumas vezes é a Vanessa Lopes, próxima diretora
secretária da
pasta, né?
Isso. Então esse material vem para ela, um material com qualidade aí para trabalhar nos 2 anos, uma qualidade de impressão, tudo, vai vir isso. A gente também trabalhou na questão da rota da imigração, né? Isso foi uma ideia do Agnaldo. O Agnaldo trouxe para a gente aqui essa ideia de fazer uma rota da imigração, unindo aí os municípios que participaram desse fluxo da imigração aqui no sul. Né, ele veio com uma ideia, a gente lapidou essa ideia, transformou isso num projeto executivo. São 12 municípios. A gente fez o convite antes da eleição, mas a gente sabe que muita coisa mudou, né? A gente já esperava isso, né? Mas o importante era lançar a ideia. Então a gente visitou todos esses 12 municípios, fizemos o material, é um projeto executivo completo, pronto para colocar em funcionamento. Agora ele volta, ele está disponível aqui na prefeitura aqui também, mas a gente vai entregar pro Agnaldo, caso ele queira continuar também, mas é um projeto bem interessante, a gente tem que pensar sempre como região. Esse foi um trabalho que a gente fez aqui, pensar como região. Nos conectamos muito, um outro trabalho que a gente fez aqui durante a secretaria foi se conectar com o entorno. Né? A gente conversou muito com Nova Veneza, conversamos com Cocal, Criciúma, Tubarão, Pedras Grandes, todos esses espaços, a gente não é que a gente ocupou, a gente voltou a ocupar. Era um espaço que o Urusanga tinha. A gente restaurou, por exemplo, o uso da cadeira que a gente tinha na ANREC, no Conselho de Cultura e Turismo, que é uma cadeira que vai ser transferida para a Vanessa agora também. E isso estava sem uso há anos, né? E hoje a gente tem voz, a gente tem voto nesse Conselho de Cultura e Turismo da ANREC. Isso é muito importante porque são as ações regionais. Então a gente voltou para esse diálogo, voltamos a dizer: Urusanga está aqui, Urusanga quer participar, estamos juntos com vocês, e fomos muito bem recebidos, né? Não tivemos problema nenhum com isso. Isso é um legado que fica para a Vanessa também, é uma celebração muito grande. A gente tem agora também o Nand, presidente da CISANREC, então Urusanga não é uma coisa ruim, é uma mostra que Urusanga é bem quista, é bem vista, as pessoas gostam de Urusanga para ver. Nos conectamos também com a FCC e com o IFAM, que é quem cuida dos nossos patrimônios, né? Fizemos visita lá, levamos projeto, apresentamos para eles, aí depois já vou passar para os projetos aqui. Então, retornamos esse diálogo, dizer: pô, Urusanga quer a parceria de vocês, quer que vocês estejam juntos, estamos aqui para trabalhar junto com vocês, super solícitos, vamos trabalhar junto. Eles são os órgãos hoje que aprovam qualquer tipo de projeto que seja arquitetônico, que mexa com tombamento. Esses são os dois órgãos que vão dizer sim ou não. Eles são muito importantes, junto também com o Conselho de Cultura, para deliberar, né? Então voltamos a esse diálogo também, temos um diálogo bom com eles. O Urusanga está lá, né? Tá em cima das mesas deles, né? Passando isso, a gente trabalhou com dois, começamos a trabalhar duas áreas estruturantes muito importantes para o turismo: a legislação e a captação de recursos e projetos, né? Na questão da legislação, é muito importante porque a gente precisa trabalhar com a legislação, né? Tudo que a gente faz vai se consolidar se ele virar uma lei, né? A gente sabe das descontinuidades, a gente sabe como é que funciona essa reinvenção da roda contínua. O Urusanga não é diferente, como vários outros municípios, tem sempre essa ideia de reinventar, refazer, recomeçar. Então tudo que você coloca na lei você blinda, né? Você tem, claro que não é uma garantia de 100% que aconteça, mas você tem uma blindagem, né? E isso é importante, isso veio, esse intuito veio, eu achei muito importante, é uma qualificação que eu tenho, uma certificação que eu tenho, que é em gestão de políticas públicas de turismo. Isso te dá uma visão muito diferente, porque te dá uma visão de como é que você cria a política pública, como é que você aplica, como é que você faz ela funcionar. Uhum. E nisso a gente fez um pacote, né? A gente conseguiu aprovar esse ano ali do Contour, né? E vai ficar um pacote disponível ali para a Vanessa dentro da Secretaria de Leis, né? De proposições de leis, algumas alterações e algumas proposições, né? A gente trabalhou com essas leis sempre fazendo a oitiva pública, né? Chamava os interessados, a gente fez, posso citar umas três leis muito importantes, a gente fez o Programa Municipal de Apoio ao Turismo Rural, né? Que é esse programa que ele vai ajudar ao vamos dizer assim, ao contadino, ao agricultor, à pessoa do campo, uhum. que ela quer vir para o turismo, a gente dá um pacote ali de fomento, de incentivo, né? Ajuda nisso, ajuda naquilo, facilita algumas partes para ela entrar no turismo. Eu crio ovelhas, e como é no Rio Grande do Sul lá, eu crio ovelhas e eu quero abrir um receptivo. Então a gente criou todo um processo para fazer isso, chamamos todo o pessoal da agricultura, a COFASU, mulheres agricultoras, sindicato, EPAGRE também, sentamos na mesa, debatemos, trabalhamos também em parceria com o Conselho de Turismo da Alesc. Então, mandávamos para eles devolviam, trabalhamos com o jurídico da prefeitura para escrever uma coisa bem robusta, feita a oitiva, passou pela parte do jurídico do executivo, está ok com a legislação, fica lá disponível. A gente não pode aprovar fomento esse ano porque é um ano eleitoral, então Você não pode favorecer porque considera a compra de capital político. Então, ele não poderia ser votado, mas a gente sabia disso. Então, deixou prontinho lá, vai estar na mesa da Vanessa para ela seguir em frente, também foi feito com todo o pessoal. A gente fez a legalização das cervejarias e microcervejarias, né? Que é importante porque, é como eu disse, a gente precisa pluralizar. E quando eu falo pluralizar, quando eu trago o assunto da cerveja, quando eu trago o assunto da cachaça, de maneira nenhuma eu estou diminuindo o vinho gate, que é um patrimônio, é um atrativo, é um tesouro nosso. De maneira nenhuma, eu sempre falo que nunca menos e sempre mais, nunca menos. Não é apagar ninguém nem tirar ninguém, é inserir. As cervejas de Uruçanga, elas são famosas há muito tempo, né? A gente teve num período em que a gente ainda não produzia tão bons vinhos, a gente já tinha cerveja, já tinha cachaça, que era o que, vamos dizer, embriagava, inebriava aqui os uruçanguenses. Então é injusto a gente também não priorizar eles, também não dar um fomento para eles, não dar um incentivo para eles. Então a gente fez, sentou junto com o pessoal cervejeiro. A gente pensa que temos só a birra é a mais famosa, a nossa joia também, premiada aí em todo o estado, no Brasil do Sul. Mas a gente tem a Rega Malte, que é um pessoal empreendedor também, que escolheu Uruçanga para vir para cá, né? E tem a sua cerveja aqui, está produzindo cerveja. A gente tem a Chavada também, aqui de cima, aqui do... acho que é Santo Antônio do Fogo, Armazém, algum lugar ali também, que estão trabalhando, estão batalhando, estão botando a cerveja deles. Então é um pessoal que também pode ser incentivado, deve ser incentivado. A gente tem que atrair todos os públicos. Então essa lei dá todo esse respaldo legal para eles montarem suas cervejarias aqui, para eles também terem o seu fomento, para eles terem um espaço na área do turismo também priorizado. Então essa lei veio muito boa também. A gente trabalhou com uma outra legislação, e essa um pouco mais complexa, era uma prerrogativa do prefeito Nandi de trabalhar com a festa do vinho. É uma festa complexa, hoje a gente sabe que precisa melhorar muito. O modelo hoje ele não é satisfatório, tá? ele não tem lucratividade para o município, ele tem problemas com as entidades, ele é complexo, né? O que a gente conseguiu fazer é deixar ali um plano de lei, né, o esqueleto pronto para a festa do vinho, e aí isso agora na mão da Vanessa vai para debate público, vai para oitiva pública, vai para esse debate mais aberto com as associações, etc. O que a gente foi criar o esqueleto legal, que é o que a legislação pede, porque também não adianta você ir por uma oitiva pública, trazer um monte de ideias, depois você tem que dizer não pode, não dá, é ruim. A gente faz o caminho inverso, cria o esqueleto, né? E aí leva para audiência pública já com ele mais ou menos encaminhado, para que a gente possa ter ganhos e não percas, né? Para dizer menos nãos e mais sims, né? Então a gente deixou isso pronto, vai estar com a Vanessa, depois ela pode melhorar, pode somar, pode sentar com as associações. Era uma promessa que a gente fez lá no começo, logo que eu entrei junto ao prefeito Nandi. A gente vai entregar isso, também um projeto executivo. Para fazer isso, não saiu da cabeça do Ine, a gente trabalhou com Blumenau e com Pomerode, duas cidades muito parceiras, enviaram ali literalmente pilhas de documentos para a gente analisar. Pô, Merode veio aqui, veio uma comitiva numa passagem rápida aqui, conversaram com a gente. Então, a gente deixou uma base muito robusta, né, para de pessoas que já trabalharam isso, já passaram as mesmas dificuldades, né? E hoje estão mais à frente para a gente. Ficou encaminhado para usar.
Vamos. William, eu sei que teríamos outros destaques, o que nós não temos mais é tempo, por isso vou pedir a tua compreensão, já são 8h12 da manhã, mas já conseguimos, de uma maneira, entender um pouco, né, das ações que foram desenvolvidas e o que ficou ainda para ser, quem sabe, complementado a partir de agora.
E só para finalizar essa parte, A gente tem os projetos, né? Então, só dar uma passada rápida aqui, a gente deixou três grandes projetos bons, importantes, e são projetos, são bem escritos, tem justificativa, tudo. Dentro da política, a gente trabalha sempre também com essa venda de ideia, né? Então, a gente levantar a ideia, trazer a ideia, é importante também para sensibilizar. Da compra da Cadorim, né? Projeto entregue para a Vanessa, entregue para a Estela também, para ir para Brasília. A gente tem o restauro da estação de trem também, que precisa, é o lugar, meu lugar de trabalho, eu sei que não está bom. E esse muito importante, que foi via o Tidinho também, um grande abraço e uma parceria muito importante com o Tidinho aqui na Câmara, que abriu as portas para o turismo, de levar a entrega para o ministro do turismo o projeto de requalificação da Praça de Garibaldi, que é limpar essa praça, ter esse cuidado, a praça tem que ser bonita, né? A praça não pode ser um outdoor, né? E também, dentro desse projeto, o projeto da Praça Coberta para ser debatido também é importante. Defendo a Praça Coberta, a Rua Coberta, desculpa, é importante. Foram esses projetos aí que a gente deixou e vamos deixar mais alguns ainda.
William Marques, obrigado, William, pela gentileza com os ouvintes da Rádio Marconi. Muito obrigado sempre pela atenção que esteve conosco nesse tempo todo. Muito obrigado.
Obrigado, Joel. Obrigado aos ouvintes também.